notificações não foram suficientes para corrigir as falhas do sistema, o que levou à adoção da intervenção como medida excepcional, temporária e de caráter investigativo. O documento atinge o contrato de concessão assinado em 2012 e lista uma série de problemas considerados estruturais na prestação do serviço, entre eles o descumprimento de horários e viagens programadas, falhas recorrentes na manutenção da frota, redução da disponibilidade de veículos em circulação, aumento de interdições e reprovações em inspeções técnicas, além do risco à segurança dos usuários. Tudo isso, né, erros e falhas cometidas pelo consórcio Guaicurus. Também é citada a deterioração da frota, com veículos antigos, que todo mundo sabe, e maior incidência de falhas mecânicas, além da falta dos seguros obrigatórios. Decreto determina ainda que o consórcio deve colaborar integralmente com a equipe interventora, garantindo acesso às garagens, aos veículos, aos sistemas, documentos e informações. A recusa, omissão ou criação de obstáculos pode gerar aí a responsabilização administrativa, civil e até penal. É importante ressaltar que o serviço de ônibus vai continuar funcionando normalmente em Campo Grande. Aliás, deve continuar funcionando. O objetivo da intervenção é justamente identificar por que que o consórcio Guaicurus não conseguiu oferecer um serviço de qualidade para a população e também tentar reverter o caos do transporte público da capital. Então, a partir de agora, por 180 dias, transporte público sob a gestão do município de uma equipe interventora. Vamos ver se realmente essa equipe também vai conseguir melhorar o serviço que é prestado hoje pelo consórcio Guaicurus. Eu, particularmente, duvido muito, né, que a equipe interventora vai conseguir fazer de uma hora para outra, né, com que os problemas que o consórcio Guaicurus tem na prestação do serviço sejam resolvidos. Eu acho que é um processo lento isso que vai acontecer. Provavelmente a população que usa o serviço de transporte coletivo ainda vai sofrer por um bom tempo. Essa intervenção não significa necessariamente uma melhora no serviço. É apenas uma mudança na gestão enquanto se apura realmente, né, o que aconteceu, por que o consórcio Guaicurus não conseguiu dar conta do contrato, né, e por que houve todos esses problemas que foram registrados até agora. Então, não significa que o transporte vai melhorar. Pode ser até que piore num determinado momento. Mas esse é o remédio amargo que a população vai ter que tomar para realmente se conseguir oferecer um transporte público de qualidade aqui na capital.
Você tocou em um ponto... Boa tarde, Og.
Boa tarde, Gabriel Félix.
Você tocou em um ponto aí que é fundamental o ouvinte, principalmente o ouvinte que é usuário do transporte coletivo, estar ciente, Og. A frota continua sucateada, Sim. Os ônibus velhos, a questão do seguro que não foi resolvida, e isso não vai ser resolvido. Agora, por essa nova administração, realmente pode ser que o serviço melhore um pouquinho em termos de o tempo dos ônibus chegando, pontualidade, né? Pode ser que melhore. E parabéns à justiça, né, Alguém? A gente às vezes pega pesado aqui, onde tem que pontuar, a gente pontua mesmo, critica a justiça, mas o judiciário agiu, né, chegou junto com a prefeitura e finalmente essa questão do consórcio Guaicurus está tendo algum desfecho.
Bom, era o mínimo que tinha que acontecer, é uma intervenção, agora tomara que venham à tona todos os problemas realmente, né? E aquela questão, né? Vamos ver se realmente o consórcio, né, estava tendo problemas de caixa, como ele vinha afirmando sempre, como medida para não fazer o que tinha que fazer, o que eu duvido muito. Mas vai vir à tona agora outros problemas que talvez ainda estejam escondidos aí debaixo deste véu de prestação de serviço, né, que mal e porcamente era feito aqui na cidade. Gabriel Félix, vamos falar de uma operação, né, que combate um esquema milionário envolvendo advogados e médicos.
Pois é, Og. Boa tarde mais uma vez para você. Boa tarde, Ariel Marco. Boa tarde a toda a equipe aqui. O Rodrigo também aqui com a gente. E boa tarde para você, ouvinte, que fica bem informado. Essa operação tem como alvos os médicos, advogados e um servidor público aposentado, todos envolvidos nesse esquema milionário de fraudes de ações judiciais da saúde que foram alvos da operação Neurocomplexos, deflagrada pela Polícia Civil aqui em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira. Os policiais da Delegacia Especializada de Combate à Corrupção cumpriram 12 mandados de busca e apreensão após um levantamento do Núcleo Estratégico da Procuradoria de Saúde, da Procuradoria-Geral do Estado, identificar um padrão suspeito em ações ajuizadas contra o Estado para custeio de neurocirurgias. Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos R$ 222 mil reais em espécie, notebooks, aparelhos celulares, cartões de memória e documentos. Entre os alvos estão médicos, uma advogada, empresas da área da saúde e também um intermediador e um servidor público aposentado que teria lucrado 6 milhões e meio de reais com essa fraude. O grupo criminoso usava ações judiciais para obter decisões determinando o bloqueio de recursos públicos destinados ao pagamento de cirurgias e procedimentos médicos com valores superiores aos praticados no mercado. OG, a Polícia Civil identificou os mesmos médicos aparecendo de forma recorrente nas ações. Eles elaboravam orçamentos, realizavam procedimentos e recebiam os recursos públicos. A partir de 2022, ao menos 40 ações foram ajuizadas pela mesma advogada. Ela pedia o bloqueio de verbas públicas para a realização de neurocirurgias consideradas urgentes. Og.
É um esquema que tem que ter gente de dentro do poder público para poder facilitar, para a coisa poder andar, né? Por isso que envolvia advogados, médicos e servidores públicos aqui. Tem que ser investigado realmente a fundo. A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul emitiu um alerta para comerciantes ficarem atentos à incidência do golpe do limpa-nome aqui em Mato Grosso do Sul. Um levantamento feito pelos cartórios de protesto revela que 105 milhões e meio em dívidas deixaram de aparecer nas consultas públicas de crédito aqui no estado, criando uma falsa aparência de regularidade financeira para centenas de devedores. Segundo a federação, o esquema criminoso já afetou quase 900 credores no estado. Foram identificados 11.400 protestos que deixaram de aparecer nas consultas públicas de Mato Grosso do Sul, envolvendo 787 devedores. Contudo, as dívidas continuam existindo e permanecem registradas normalmente nos cartórios, mas se tornaram invisíveis para bancos, comerciantes, fornecedores e qualquer agente que precise avaliar o risco antes de conceder crédito ou fechar uma venda a prazo. A FCDL faz, né, essa denúncia e esse alerta, mas faltou explicar exatamente como isso vem funcionando, como essa invisibilidade era criada sobre estas dívidas para que muitos devedores realmente pudessem continuar comprando normalmente no comércio aqui de Mato Grosso do Sul. Vamos falar de saúde, Gabriel.
Vamos falar, e coisa boa, Og. O Hospital de Câncer Alfredo Abrão vai abrir 22 novos leitos pediátricos aqui na capital para desafogar as unidades de saúde pública de Campo Grande. O anúncio foi feito pelo secretário municipal de saúde, o Marcelo Vilela, nesta segunda-feira, durante as ações do programa Vira CG Saúde. A ampliação tem prazo de execução de até 30 dias e o objetivo é acelerar a rotatividade das internações de crianças durante o inverno. É um período crítico marcado pelo aumento expressivo de casos de SRAG, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, no município. A iniciativa integra um plano emergencial da prefeitura que projeta a abertura de pelo menos 100 novos leitos infantis na rede hospitalar. Além da ala do Hospital de Câncer, a administração municipal articula a criação de mais 10 leitos no Hospital São Julião e outros 20 no Hospital Adventista do Pênfigo através de novas contratualizações. A viabilização total da estrutura de atendimento médico depende agora do suporte financeiro e também da cooperação técnica conjunta com o governo do estado e o governo federal. OG.
Dando continuidade às informações, são agora meio-dia e 16, a gente fala das CNHs vencidas. Ó, motorista aí que está com a carteira de motorista ou a autorização para conduzir o ciclomotor vencendo entre os dias 5 de junho, ou seja, venceu no dia 5 de junho e vai até o dia 8 de setembro, vão ter os documentos considerados válidos até 9 de setembro deste ano, hein? A medida foi adotada pelo CONTRAN para garantir a continuidade dos serviços durante o processo de regulamentação.